Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. A gente que está começando esse mês, né? Essa é a segunda semana do mês de março. Segunda não, é a segunda semana, né? Praticamente ali, do mês de março. E a gente está tratando aqui do Mês Internacional das Mulheres. E nada melhor do que trazer duas mulheres bacanas para a gente poder tratar de assuntos aqui. Primeiro da saúde mental ligada à sociedade com relação às mulheres e também um pouquinho da subjetividade feminina, né? Essa coisa do feminismo liberal com a Natália Tavares. Então a gente vai conversar com a Paula Figueiredo e com a Natália Tavares nesse sentido e eu espero que todos vocês gostem desse papo, desse assunto que vai ser tão pujante e tão importante no momento que a gente está vivendo, né? Paula, como você é a primeira vez que está aqui no Cultura Geral, seja muito bem-vinda, né? Essa indicação da Natália, eu fico muito feliz, muito satisfeito de também me referenciar nesses projetos que fica tão, às vezes, escondido, né? Nas academias e a mídia não dá tanto espaço, né? E eu me sinto muito feliz em poder discutir esse assunto com você e entender um pouco mais esse projeto. Mais uma vez, seja muito bem-vinda.
Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar presente em espaços que promovem esse tipo de discussão, né? Como você mesmo começou aí, né, Betão? É um assunto urgente e é sempre bom poder contribuir, né? Vou apresentar um pouco do meu trabalho, né, Betão, aqui no Bruta Flor, um espaço de saúde mental. É um espaço de saúde mental feito por mulheres, né? Eu e a minha parceira de vida e de trabalho, a Luísa Lisboa. Nós estamos aqui oferecendo um cuidado de saúde mental, mas que não leva em consideração apenas a individualidade do sujeito, mas também todo o contexto que ele está inserido, né? Então, nós temos um olhar interseccional, levamos em consideração as questões de gênero, de classe e de raça, para compreender também o sofrimento mental, a experiência do sujeito diante do seu sofrimento emocional psicológico. A gente acredita que esse olhar é um olhar mais integrado, é um olhar mais completo e que não exclui os mecanismos de opressão que nós sabemos que influenciam em muito a realidade das mulheres, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que intensifica, né, os mecanismos de opressão. Então é importante que eles sejam levados em consideração.
Natália, é um prazer mais uma vez te receber, fico feliz, honrado, satisfeito, sem adjetivos, né, para qualificar a sua participação aqui no programa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e eu fico, mais uma vez, muito feliz em te receber.
Eu é que fico feliz e, na verdade, muito grata, né, pelo convite, pela oportunidade de conversar novamente com você e junto com a Paula, aí melhor ainda.
Só falta um cafezinho e um queijo, né?
Só falta um cafezinho.
O Paulo, eu queria começar com você.
Claro.
Eu queria trazer uma fala, Bruta Flor tem esse olhar, né, e eu queria trazer uma fala na primeira participação da Duda Salabert, hoje vereadora de Belo Horizonte, mais votada da história, né? E ela, quando nós fizemos uma pauta aqui na televisão, ela trouxe uma informação que me chocou muito na época, eu não tinha, que transexual, mulher trans, ela tem uma expectativa de vida de 35 anos, a menor IDH do planeta. E ela traz um outro detalhe também. A qualidade de ser humano, ela não é lidada. Ela é conquistada, né? Foi assim com os negros, com as mulheres, com as minorias, e não seria diferente com as mulheres trans. Como que a gente traz o Bruta Flor, que é esse projeto, esse núcleo de estudo, de trabalho, que preocupa com isso na sua visão social, e essa visão holística, vamos dizer assim também, se eu posso usar essa palavra, mas que tem essa ideia de compreender ou pelo menos trazer para a discussão todos esses aspectos do mundo social para dentro desse projeto. Como é que a gente pega essa fala da Duda e como é que a gente traz isso para a gente entender o que a gente vai discutir aqui?
Nossa, ótima pergunta. Acho que é uma reflexão também fundamental. E que quando ela não é trazida, Betão, ela torna o olhar para a subjetividade do sujeito incompleta, né? Esse dado da Duda é um dado assim, lamentável, e eu vou completar com outro dado que eu tive recentemente, que o nosso país, né, o Brasil, no combate ao Covid-19, é o país onde mais se morrem gestantes e mulheres puérperas, né? Mulheres no processo de puerpério ali no episódio de pós-parto. Então, isso fala de uma realidade, de uma experiência que só é possível compreender quando nos aproximamos da realidade dessas pessoas, né? Então, quando a Duda ela traz que a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos, o quanto que eu, você, que a Natália, conseguimos dimensionar esse sofrimento? O quanto que nós conseguimos compreender o que é viver num mundo onde a sua expectativa de vida é 35 anos? Qual que é o impacto disso na saúde mental do sujeito? Né? De viver com medo, de não se sentir confortável para ocupar determinados espaços, não circular em determinados lugares da cidade, em determinados horários. Né? Então, essa realidade, ela traz um impacto significativo no processo de adoecimento mental. Né? Então, a gente pode pensar isso na realidade de uma mulher trans, a gente pode pensar isso na realidade de uma gestante, né? O que, que é a experiência de gestar? O que, que é a experiência de uma mulher grávida e em puerpério durante a pandemia? O que é a realidade de uma mulher negra nesse momento pandêmico e fora dele? Porque nós também sabemos que, dentre os casos de feminicídio, as maiores estatísticas estão entre as mulheres negras. Então, qual que é a experiência de ocupar esse lugar dentro de um sistema social? Quando a gente não pensa nisso, a nossa compreensão do adoecimento mental, ela é incompleta, porque a razão pela qual eu sofro, a razão pela qual a Natália sofre, é diferente muitas vezes em função dos espaços que nós ocupamos, das experiências que nós vivemos. E existem experiências, Betão, que são demarcadas por inúmeras opressões, às vezes opressões sobrepostas, né? Vamos pensar na realidade de uma mulher trans negra. A realidade dela tem opressões ali, ó, que estão sobrepostas. E isso intensifica, muitas vezes, a experiência de sofrimento. Então, o Bruta Flor, né, esse espaço que nós estamos promovendo hoje, ele se compromete a compreender o sofrimento, claro, pela narrativa individual do sujeito, mas também com um olhar comprometido na estrutura onde esse sujeito ele está inserido, onde essa mulher está inserida.
Natália, eu queria te fazer uma pergunta, se quando a gente pensa nessas violências ou nessas coisas que não são naturais, né? O Fábio fala muito isso, né? Fábio Bello, ele fala muito isso, é preciso pensar as coisas como não sendo naturais. Então, essas opressões, essas logísticas criadas, essa lógica criada, essa lógica social criada, ela é montada por um processo de domínio da subjetividade, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pode trazer, também uma discussão, e aí é uma discussão mesmo que eu queria talvez travar essa discussão, se a liberdade, eu acho que todas as liberdades são tolhidas, né? Que teve uma aula que eu estava assistindo, que o Zé Paulo Neto fala assim, liberdade... Quem falou que você é livre? Você não é livre. Liberdade é você poder amanhecer o dia e falar assim, olha, eu quero tomar um café lá em Paris, então eu pego um avião, vou lá para Paris tomar um café. Você pode fazer isso? Não. Então você não é livre. Né? Então, pensar nessa liberdade, que é a liberdade sequestrada da subjetividade do sujeito e da mulher, muito pior, faz com que essa mulher se sofra mais. E ela, de fato, tem ali colonizado a sua subjetividade? Se não for uma pergunta muito complexa, né? Eu posso até, se for o caso, encurtá-la.
Não, a pergunta é ótima. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, essa mulher, esse indivíduo, ele não vive isolado, né? Então, a própria identidade é construída na relação com o outro, com os outros, né? Com a própria sociedade... Então, a gente precisa levar isso em conta. Assim, a questão biológica, muitas autoras discutiram isso, né? A própria Simone de Beauvoir, né? A Judith Butler depois, que tem uma questão de uma construção social aí. Nós não somos seres isolados, né? E aí, a questão da liberdade, assim, justamente pensando nisso, me parece importante distinguir aí dois tipos de liberdade, né? Especificamente na filosofia política, a gente tem um modelo liberal, que seria essa liberdade de ir e vir, né? A liberdade da vontade, né? Eu faço aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho desejo de fazer. Um outro modelo, né, uma outra ideia de liberdade, que a gente chama de liberdade positiva, seria uma liberdade, aí eu estou usando muito o conceito da Hannah Arendt, que é a liberdade como direito de participar, de tomar parte no poder. E eu entendo que é essa liberdade que é necessária, porque justamente porque a gente tem aí uma identidade que é construída socialmente, a gente tem uma série de coisas que vão sendo acumuladas aí ao longo do tempo, não é uma questão simplesmente de combater a discriminação, mas é uma questão de criar espaços de poder, né? Assim, que essas mulheres possam também tomar parte nisso. Porque se eu pensar na discriminação, bom, um recrutador pode abrir uma vaga de trabalho e pode não dizer lá. A vaga pode ser tanto para homens quanto para mulheres. Mas ele prefere alguém que tenha 100% do tempo disponível, alguém que não esteja cuidando de uma criança em idade pré-escolar, por exemplo. E isso já tira as mulheres, porque esse trabalho, esse emprego já é pensado numa lógica extremamente masculina, né? Isso tudo foi formado socialmente atendendo aos interesses masculinos, assim, as mulheres não tinham acesso nem aos postos de trabalho, nem à cidadania, né? Então, da maneira como eu vejo, a gente precisa pensar, no caso feminista, assim, né, falando mais especificamente, numa questão da liberdade positiva, sabe? Uma questão do acesso ao poder mesmo. Então, vamos discutir esses postos de trabalho, vamos discutir os papéis sociais, vamos discutir por que a gente acha que os trabalhos masculinos valem mais, né, do que aqueles que são tidos como próprio das mulheres, né, ou como trabalhos femininos. Então, me parece que a questão é o acesso ao poder, sabe? Mais do que um direito, assim, de não ser discriminado. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, assim.
Isso traz um desafio grande, sim, quando a gente vai pensar nas construções teóricas, nas construções físicas, as construções de relacionamento, né? Porque acaba que o próprio capital sequestra a pauta, né? Ele vai dizer para você que você é independente e você tem que ser independente, a pessoa que está com você também tem que ser independente e perde essa completude, né? Então, é quase que materializando a sua condição de estar com o outro, a forma capital de viver, a forma material. E isso está dentro desse jogo?
Está dentro, até se a gente pensar nesse modelo liberal que eu mencionei, né? O que a gente tem aí? Um ideal de autonomia, e com isso a gente tem uma distinção público-privado, que é o seguinte: o Estado não pode intervir no contexto privado. Bom, tudo bem, só que numa certa medida a gente está protegendo, inclusive, o direito de alguns homens de oprimirem, né? De serem violentos, mas a gente não entra. Então, assim, qual a individualidade que está sendo protegida aí? Qual privacidade está sendo protegida? Não é a dessa mulher, né? Então, assim, é por isso também essa questão, né, da dificuldade de discutir um feminismo dentro de uma concepção liberal. Porque se a gente for pensar a liberdade só nesse sentido, né, da liberdade da vontade, então vamos respeitar a individualidade, a privacidade, isso tudo é extremamente importante. Só que como a gente tem um problema que é anterior, né, que é na verdade uma interdependência aí entre esse espaço privado e esse espaço público, o que acontece em cada um deles, não dá muito para a gente fazer essa separação, né? Então, assim, como é que a gente não vai intervir num espaço privado que está quase que abrindo uma via para que os homens possam dominar e seguir dominando e até assim de maneiras resvalando para a violência? Então isso tudo precisa ser discutido, porque tem uma questão aí que é anterior, né? Assim, aliás, é justamente porque a gente associa a mulher com esse ambiente doméstico que ele é tão desvalorizado, né? Porque o trabalho feminino, na verdade, ele não tem valor, né? Então essa questão, a mulher estaria ligada a essa questão do cuidado, a essa questão do ambiente doméstico. É muito complicado, né? O John Stuart Mill, para dizer de um liberal, assim, né, que escreveu, inclusive, sobre a questão da sujeição das mulheres, o que ele vai dizer uma vez que uma mulher se casou, ela fez uma escolha. Então, é como se ela estivesse permitindo assim, isso, né? Que ela está dizendo que ela escolheu cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Agora, a gente precisa pensar, essa escolha, essa mesma escolha não é colocada para os homens. Casar ou ter uma carreira.
Uhum.
Então, o conceito de liberdade também precisa ser repensado, né?
Ô, Paulo, vamos amplificar essa conversa aqui.
Ai, ô Betão, eu fui ouvindo aqui a Natália, eu fui ficando até sem lugar na cadeira, porque assim, é muito disso que a gente está falando, né? Quando ela trouxe essa questão, né, do feminismo associado ao liberalismo, né, como o neoliberalismo se apropria do feminismo e distorce um discurso, né, distorce uma luta que é tão importante, eu me lembrei de um conceito do Foucault de governamentalidade, onde ele vai falar, né, onde o capitalismo, ele não impõe o seu domínio, né? Não impõe a sua autoridade mais no corpo, né? Não é mais através de um governo disciplinar, mas é através de uma estrutura mental. Então, a governamentalidade, ela governa a mente das pessoas. E como isso é perigoso? Isso é perigoso porque é sutil. E é perigoso porque interfere diretamente na subjetividade do sujeito e na maneira como ele vê o mundo ao redor, né? A maneira como ele se percebe e a maneira como ele percebe as relações ao seu redor, né? E aí, pensando, por exemplo, na realidade das mulheres, né? Pelo que a gente está lutando? Ah, a gente está lutando, então, pela inserção das mulheres no mercado de trabalho. Ok, é importante, passa pelo que isso que a Natália fala, né, trazendo a Ana Arendt, sobre ocupar lugares de poder. É fundamental que nós estejamos nesses espaços. Mas qual o mercado de trabalho? É esse mercado de trabalho onde o sujeito é a própria empresa? É esse mercado de trabalho que funciona a partir da exploração de mão de obra? É esse mercado de trabalho que sobrepõe relações sociais, né, que fomenta a disputa de classe, que aumenta a desigualdade? É esse capitalismo selvagem que a gente quer ocupar? Qual que é a condição de mulheres ocuparem esses espaços? Principalmente mulheres mães, mulheres negras, mãe solo, né? Então assim, pensar mesmo. A Natália encerrou a fala dela falando, né? A gente precisa repensar até o conceito de liberdade. E eu acho que passa exatamente por aí, né? Repensarmos qual que é a possibilidade do feminismo e da sua luta reproduzir um discurso neoliberal que não é coerente com o que a gente está buscando. Né? A nossa luta, ela ultrapassa as mulheres ocuparem o lugar de trabalho ou as mulheres ocuparem a política, né? Nós estamos aí requerendo condições dignas e humanas. E essa discussão, ela ultrapassa isso, né? E ela não é coerente com o modelo econômico que nós estamos vivendo, inclusive.
Que é um modelo extremamente masculino, né, Paula?
Feito por homens e para homens.
É.
Né?
E aí eu queria colocar uma pimenta nesse assunto, que é Foucault, que você citou aí, e ele traz a ideia de biopoder, né? É uma das coisas que eu mais falo aqui no programa, e eu acho que está mais atual do que nunca, que é esse domínio da subjetividade, quando ele fala na década de 80 que as crianças seriam colocadas cada vez mais novas na escola, e porque a ideia não era mais dominar só os corpos, mas também sim as mentes das pessoas, né? Então, como que a gente pensa ou repensa a liberdade, e aí repensar a liberdade, eu vou tomar um pouquinho, num pedacinho dessa pauta, para falar que repensar a liberdade como ser humano, porque a gente tem aí esse domínio da subjetividade, né? E as pessoas, a gente percebe hoje uma volta da violência contra as mulheres, não só contra as mulheres, mas a gente uma escalada da violência, e a mulher sofre diretamente a violência, né? Então, como é que a gente pensa isso, Paula e Natália? Como é que a gente pensa essa ideia das grandes corporações hoje, né, que valem mais que os estados, né, que dominam hoje a subjetividade do sujeito? O sujeito hoje pega um telefone, os pais entregam um telefone ao menino com 2 anos de idade, 3 anos de idade, para jogar, e ali tem informações, tem processo de alteridade acontecendo o tempo todo, né? E como é que a gente pensa isso, nesse processo de alteridade, nessa introjeção de coisas na mente das crianças, Paula? E assim, e obviamente que isso não é de graça, isso não é à toa, né? Esses joguinhos que são violentos, trabalhando toda essa condição do sujeito.
Sim. Ô Betão, eu vou pedir licença para responder aqui de dois lugares diferentes, tá?
Fica à vontade.
Primeiro, enquanto mulher que é mãe, eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, uma mulher homoafetiva, então que está aí ocupando um lugar que é socialmente um lugar de opressão, e posteriormente vou responder como profissional psicóloga, né? Primeiramente, Betão, eu me sinto um pouco desesperada, porque esse processo de governamentalidade, né, ele não dá trégua. É o que você falou, a todo tempo nós somos atropeladas de informação, de cobrança, de protocolos de como ser mulher, como ser mãe, como ser profissional. E esses protocolos, eles estão a serviço desse sistema. Né, eles estão a serviço desse neoliberalismo que vai progressivamente, né, um trabalho constante de nos fazer acreditar que seguir o fluxo é a melhor saída. Então eu vou sacrificar o meu tempo para eu poder trabalhar, porque eu sou a minha própria empresa, eu vou sacrificar o meu relacionamento e eu vou sacrificar a minha maternidade. Né? Porque, afinal de contas, eu preciso dar tudo do bom e do melhor para minha filha, mesmo que isso custe o meu tempo com ela. Então, eu vou aqui sendo alimentada por essa lógica. No outro plano, eu sou cobrada enquanto mãe, porque nós sabemos muito bem, depois eu quero até ouvir a Natália sobre isso também, se for possível, né? Que existe uma forma de ser mãe que é autorizada. Existe uma forma de ser mulher, mãe, que é o certo. Então eu também sou cobrada nisso aqui para cumprir esses papéis. E esses papéis, eles se colidem. Uma vez eu ouvi de uma cliente uma frase que eu nunca mais esqueci, porque fez muito sentido para mim. Que ela falou o seguinte: o sistema quer que nós sejamos profissionais como se nós não fôssemos mães. E esse mesmo sistema quer que nós sejamos mães como se nós não fôssemos profissionais. Essa conta não fecha, né? Não dá. Então, eu me sinto profundamente angustiada nessa tentativa de me blindar, né? Me blindar dessas cobranças e dessas amarras, compreendendo o que é possível para mim. Porque eu não concordo com esse sistema. Eu sou completamente a oposição ao que tem funcionado. Mas eu vivo nesse sistema. Então, encontrar uma maneira de estar nele sem pertencer a ele é muito difícil, né? E aí, esse é o meu retorno como mãe e mulher, né? Agora, como profissional, Betão, eu percebo a urgência de cuidarmos da nossa saúde mental, né? Eu tenho a oportunidade de estar inserida em muitos movimentos sociais, o que faz com que eu tenha na minha clínica muitos jovens, muitas pessoas que estão aí constantemente lutando, pesquisando, produzindo conhecimento, produzindo pesquisa sobre como reverter essa lógica, como produzir um sistema que seja mais saudável, e muitas vezes isso tem custado a saúde desses próprios sujeitos, né? Então a minha resposta, Betão, assim, diante da sua pergunta, né, do que fazer, né, dentro dessa amarração toda, eu sinto que é a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental para produzirmos, inclusive, sujeitos que sejam mais saudáveis, né? Quando você traz a realidade das crianças e a realidade dessas mega empresas, né, que vão atropelando todo mundo, inclusive as próprias crianças, requer um cuidado e muitas vezes um processo de cura de si mesmo muito grande para a gente abrir caminho para essa geração que está chegando. Né? Nós vimos as gerações passadas e a nossa atualmente sendo verdadeiramente atropelada por esse sistema, né? Sobre essas grandes empresas, né? Esses monopólios que vêm tomando conta, diminuindo cada vez mais o dever do Estado, nos deixando aqui à deriva. E proteger as nossas crianças está sendo um desafio. Um desafio. É só com muita saúde mental mesmo. Eu não consigo ver outro caminho.
Bom, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo, um minutinho. A gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba E eu já de bate pronto, assim que a gente voltar, eu já jogo a bola para a Natália para a gente conversar um pouco mais. Não sai daí, é um minutinho só, e nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.